Olá, estamos aqui em mais uma reflexão contemplativa. Tem um assunto que eu quero falar há muito tempo, que é quando me perguntam algo mais ou menos dessa natureza. Mas, Fred, a pessoa é canalha ou é um problema emocional? E aí eu quero ampliar esse questionamento para além das questões românticas. Porque essa é uma coisa que eu me debato literalmente há uns 20 anos. É um tema com o qual eu me debato há uns 20 anos. O primeiro livro que eu lancei falava Por que fazemos o mal, né? Sobre a sombra da personalidade. Então, esse assunto do mal, da moral, do caráter. Ele sempre me rondou e me interessou, porque eu sempre achei, antes intuitivamente e agora mais empiricamente, que a conclusão de que uma pessoa fez tal coisa por conta de uma questão moral me parecia um pouco falha ou frágil. E agora eu quero tentar explicar no episódio de hoje. Quando uma pessoa faz uma coisa que a gente considera ruim, maldosa ou prejudicial, a gente está partindo de uma premissa moral, né? De uma perspectiva moral. E essa é uma das muitas visões que a gente pode ter para um determinado fenômeno, né? Então, uma pessoa empurrou a outra, sei lá. A gente pode olhar isso por uma premissa, por uma perspectiva moral. Nossa, que pessoa maldosa empurrou a outra. A gente pode olhar por uma perspectiva, emocional, psicológica, falar assim, que pessoa impulsiva, né? Entrou ali na pira dela lá e achou que fazia sentido aquilo. A gente pode olhar para uma perspectiva jurídica, né? E olhar e falar assim, nossa, foi uma lesão corporal, não sei, uma tentativa, posso estar falando bobagem jurídica. Se olhar para uma perspectiva sociológica, sei lá, a pessoa pode estar, presa numa determinada perspectiva, num entendimento, uma revanche, uma questão de classe, sei lá, posso olhar a coisa por essa perspectiva. Mas toda vez que eu. E cada uma dessas perspectivas serve para uma determinada coisa, né? Então, de uma perspectiva jurídica, serve para eu poder determinar enquanto sociedade. Qual é o tipo de consequência que aquilo vai ter do ponto de vista legal? Seja essa constituição, essa jurisdição bem aplicada ou não, correta ou não, aplicada para todos ou não, né? É uma perspectiva jurídica. Do ponto de vista jurídico, você vai ter que olhar para aquilo de um jeito, porque aquilo pode se ser considerado um crime, por exemplo. De uma perspectiva sociológica, você vai olhar aquilo para poder entender os fenômenos sociais. Se existem questões de classe, se existem questões que estão ali num viés de uma perspectiva mais social, econômica, né? Quando você olha para uma perspectiva moral, normalmente a gente quer separar as coisas entre o bem e o mal, se afastar do mal e reafirmar para si mesmo que nós somos bons, portanto diferentes daquela pessoa. Ah, ela é malvada, olha, é má, ela é egoísta. Pronto, ela é egoísta, nós não somos, a gente se sente aliviado, a gente condena a pessoa. E parece que aquilo de alguma maneira apazigua algum tipo de ansiedade ou insegurança que a gente possa ter sobre a nossa própria perspectiva das coisas. Ou seja, aquilo nos desconecta, nos afasta, coloca para longe a questão. Agora, quando eu coloco as coisas de uma perspectiva emocional, aquilo fatalmente me aproxima. Por quê? Porque provavelmente as respostas que eu vou chegar quando parar para pensar naquele assunto vão cair necessariamente em aspectos com os quais eu vou me identificar. Porque eu posso não me considerar uma pessoa egoísta, mas eu posso reconhecer em mim uma impulsividade. Eu posso não reconhecer que eu sou uma pessoa desleal, mas às vezes eu posso perceber que eu sou uma pessoa ansiosa, meio afobada, e por conta disso agir de uma maneira que vão me ver como desleal. E é uma coisa curiosa, porque quando a gente costuma julgar as outras pessoas, quase que involuntariamente, a gente olha as pessoas por essa ótica quase que legalista da moralidade. Ah, isso é ruim, né? Quando a gente vai avaliar um comportamento nosso, inclusive para a gente se retratar, se desculpar ou qualquer coisa do gênero, a gente apela para uma reflexão psicológica. Putz, mas eu tava mal no dia, eu tava com medo, eu tava triste, eu tava confuso. Isso para mim é a coisa mais intrigante. Porque como eu quero atenuar o peso daquilo que eu fiz, eu vou em busca de razões mais quase psicanalíticas. Eu vou buscar até na minha infância, na minha relação com a minha mãe, na minha família, as causas daquilo. Mas quando eu vou olhar para outra pessoa, eu coloco ela numa caixinha muito, muito específica e que me causa uma satisfação, uma certa superioridade naquilo. Ou seja, a moral nos afasta. E a perspectiva psicológica nos conecta. Então, de todas as perspectivas possíveis, a gente tem que ver qual que a gente costuma escolher. Aquela que deixa a gente conectado com o que está acontecendo, aquela que afasta a perspectiva das coisas para longe. E também tem uma outra coisa que me incomoda bastante nessa perspectiva. Que as pessoas falam assim, a pessoa é mau caráter, né? O que que tá por trás, no fundo, de uma moralidade corrompida, que a gente chama de corrompida? No final das contas, são mecanismos emocionais, né? Não é que a pessoa tem valores ruins. Se você perguntar para alguém quais são seus valores, a pessoa vai falar assim, ajudar os outros, ser feliz, conquistar minhas coisas, viver uma vida boa. Ninguém fala que os valores dela é desgraçar a vida dos outros, prejudicar os outros, acabar com os outros. Ninguém diz isso. Ou seja, a pessoa que tem um comportamento imoral, que a gente chama imoral, em última instância ela tem os mesmos valores que os nossos. Mas qual é a diferença de uma pessoa que se corrompe, seja na vida cotidiana, com pequenos comportamentos antiéticos, mas não criminosos, e o que diferencia daquela pessoa que faz ou não faz, seja algo criminoso ou não, né? Não é os valores dela. É a capacidade que essa pessoa tem de resistir aos mecanismos práticos e emocionais que levam aquele ato antiético. É quando ela está com aquela tentação de saber o que é certo e o que não é. Entre o que ela vai proteger e o que ela não vai proteger. Se ela vai proteger exclusivamente os próprios interesses e ignorar completamente o outro, ou se ela vai incluir o outro naquela matemática. Ou seja, é emocional, não é moral. Ou seja, o nosso julgamento parte de uma premissa um pouco equivocada de que nós somos emocionalmente livres para escolher. Como se eu fosse capaz de escolher com muita clareza, do ponto de vista emocional, o que eu vou fazer. Você pode falar assim, ah, Fred, mas as pessoas têm livre-arbítrio. Tem livre-arbítrio? As pessoas, do ponto de vista emocional, elas têm tanto livre-arbítrio assim? Pense em você. Quando você decide que vai parar com um hábito que você entende como ruim, e depois de 3 dias resistindo àquele hábito ruim, você faz aquele hábito ruim. Você quis. Seus valores não estavam te apontando, te indicando na direção do não faça aquilo, né? Aquilo é uma coisa ruim para você. Quando você sabe que não deveria ligar para uma pessoa, entrar em contato com uma pessoa, ou stalkear uma pessoa, porque aquilo vai te fazer mal, e você vai e fala, entra em contato, stalkeia, e aquilo te faz mal. Você sabia que te fazia mal, você faz aquilo. Você escolheu aquilo? Ou existia algo em você mais forte do que você que escolheu por cima da sua escolha? Isso é um condicionamento emocional. Não é uma questão moral. Você sabia o que era o certo e o errado. E o que que fez você fazer o errado e não o certo? Suas emoções. Ou seja, em última instância, na escala de transgressão, você e uma pessoa que comete uma ação que a gente entende como criminosa, em última instância, o que tem é a gravidade e o fato daquilo ser legalmente punível. Porque se fosse punível se apaixonar pela pessoa errada, a gente estava na cadeia há muito tempo, né? E mais que se apaixonar, querer se relacionar com aquela pessoa errada e seguir com aquela pessoa, a gente estava na cadeia, né? Por quê? Porque a gente parte da premissa que a gente tem livre-arbítrio, que a gente pode escolher emocionalmente as coisas, mas na prática existe o império das emoções, o império dos nossos condicionamentos emocionais que levam a gente a fazer escolhas moralmente, fisicamente, socialmente equivocadas. Então, sei lá, se a gente quiser pegar... Vamos pegar, sei lá, os 7 pecados capitais, que é uma coisa assim, meio que todo mundo tem mais ou menos de cabeça, e avaliar por uma perspectiva moral, assim, por uma perspectiva emocional. Porque a gente fala, ih, aquela pessoa invejosa, né? Credo, que malvada. Como se a gente não fosse, né? A gente é invejoso, a gente só não admite. Mas o que que tem por trás da inveja, que aparentemente seria uma coisa imoral? Debaixo da inveja tem um senso de inferioridade, que é uma coisa que às vezes a gente não constrói ao longo de uma vida. Tem uma autoestima baixa, né? Um senso de alto valor prejudicado. Tem uma tendência emocional a se comparar, a idealizar a vida dos outros. Percebe que eu estou falando de um monte de mecanismos emocionais? Ninguém escolhe ser invejoso. Inclusive, é uma experiência emocionalmente desgastante, quase humilhante, Você tem uma pessoa que você ama até, admira, mas você está triste pela conquista dela. Ó, tristeza. A inveja, no fundo, é uma tristeza pela conquista alheia. É um mecanismo emocional. Isso é inveja. Vamos para a avareza, né? A pessoa que a gente vê que é mesquinha, mão de vaca, credo, que pessoa horrorosa. Pessoa avarenta, em última instância, ela está sendo dominada por um medo, por uma necessidade de controle. Ela está tomada por sentimentos e pensamentos catastróficos a respeito do futuro. Ela é guiada, ela é dominada por emoções que são absolutamente irracionais, não são escolhas morais. O que ela escolheria racionalmente viver uma vida miserável mesmo não precisando? Quem em sã consciência? Porque ela pode até ter as justificativas, né? Ah, poupar, blá, blá, blá. Tudo bem, poupar lindo, investir lindo, tal. Mas assim, não ser capaz de usufruir coisas boas mesmo podendo? Ninguém tem uma boa justificativa para isso. Ou seja, é uma coisa até desprazerosa para a pessoa que tem, né? Pensar a luxúria, né? Que é, vamos dizer assim, a inclinação, a impulsividade para o sexo, né? Por trás disso pode ter tanta coisa. Bom, primeiro que a gente já tem aí um preconceito, a ideia de que o desejo sexual, então a gente tem um desejo sexual. Desejo sexual é um negócio que a gente fala assim: nossa, escolho muito o que que eu desejo. Você escolheu desejar o que você deseja? Você chegou um dia lá e falou: nossa, eu decidi escolher gente com o cabelo de tal cor, cor de tal cor. Essas coisas foram um misto de convivência, influência familiar, preconceitos sociais, coisas que antecedem um pouco a nossa capacidade de escolha. Fora a questão da orientação sexual, que, bom, nem está no tópico, mas também não é uma escolha, né? Então, assim, quando a gente vai falar de luxúria, uma pessoa sexualmente muito ativa, você pode ter um componente de ansiedade, você pode ter um componente ali da pessoa, uma pessoa dominada por compulsões do prazer, como se elas fossem escravas daquilo, né? Não é uma coisa que a pessoa escolha. Depois a pessoa pode encontrar justificativas morais para explicar o que ela faz, mas enfim, não é uma escolha propriamente dito. Agora, vaidade. Pessoa que é vaidosa, que é orgulhosa, que é soberba, que se sente acima dos outros, ela pode achar que é gostoso aquilo, né? Talvez dos sete pecados seja o pecado mais que traz uma autossatisfação. Mas se a gente pensar, é uma pessoa que se afasta dos outros, não consegue se entrosar, se misturar, né? Ela tem a necessidade de se sentir acima dos outros. Não é uma escolha moral, né? Tem um mecanismo ali, uma necessidade de quase megalomaníaca, uma coisa que ela é tomada por aquilo. Ela pode vir de um contexto familiar onde ela foi vista como se fosse a estrela do show, o filhinho preferido, a pessoa que não, se não desse tudo de si, não seria vista, pode ter sido uma criança invisibilizada um pouco. Olha, quanta dor ali também por trás daquilo que a gente chama de vaidade, né? Tem de pensar na gula, né? Que tem a associação com a coisa da comida, mas Imagina uma pessoa que não consegue se controlar em termos alimentares. Nosso corpo é feito para sentir saciedade. A gente tem hormônios, ácidos e coisas que dão indicativo, ó, entrou comida, tá tudo bem aqui. Então, o que leva uma pessoa a comer, 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 comer indiscriminadamente? Quanta ansiedade tem naquilo? Né? Quanto senso de pertencimento, quanta angústia, quanta dor, quanta coisa que pode estar por trás daquilo que a gente chama de comer demais. Como se fosse uma escolha, como se, nossa, sabe que eu tô comendo tanta coisa aqui, tô comendo coisa não saudável, que, nossa, super, super escolha. Não é exatamente uma escolha, né? Então, uma questão emocional. A ira. Então, a pessoa brava. Ele está falando da raiva, já é uma questão emocional, já é uma questão emocional. Então essa talvez seja a única que a gente já assume que é uma questão emocional. Então é por trás da raiva, o que que tem? Mágoa. Tem uma tristeza, porque pode estar sendo mascarada com raiva. Cheio de gente em velório que fica com raiva do cemitério, do hospital, do coveiro, porque não está conseguindo lidar com a tristeza. Então, essa é uma emoção. A preguiça, né? Ai, que preguiçoso que eu sou. Olha, a gente sente mal, malvado, né? Por trás da preguiça pode estar uma desmotivação emocional. Pode estar uma desvitalidade, uma depressão, uma contradição pessoal entre o que a pessoa faz e aquilo que ela queria estar fazendo. Uma vida que ela está alienada de si mesma. Quanta coisa emocional que explica você simplesmente não querer sair da cama. Então, olha, só se a gente pegar os sete pecados capitais, a gente já tem já uma lista interminável de mecanismos emocionais que estão por trás daquilo. O que eu quero dizer com isso tudo? O que eu quero dizer é que se a gente se quiser ter um olhar moral e moralista para as coisas, no sentido de querer punir, porque a gente é o anjo vingador do mundo, a gente é justiceiro, a gente vai sair batendo e matando as pessoas. A gente pode ter. Não recomendo. Mas isso vai envenenando a gente. A gente vai tendo uma linguagem interna que a gente fala com a gente mesmo, uma linguagem punitivista, uma linguagem que não nos compete. A quem compete essa lógica de julgamento e sentenciamento? A justiça. A partir do momento que a justiça está lidando com aquilo, se não é algo da esfera jurídica, para que que eu também vou ter um olhar moralista? Porque eu quero me sentir melhor que aquela pessoa, quero levantar minha bola, quero me sentir. Estou me sentindo meio para baixo, aí olhar para o outro fazendo uma coisa problemática, eu vou ficar melhor, eu vou ficar. Uau! Como sou uma pessoa boa, meu Deus, como eu. É para dar uma lustrada na sua vaidade, no seu ego? Então tá bom, mas tenha consciência disso. Agora, se você quer adotar uma visão mais inclusiva, mais compassiva, que inclusive vai beneficiar você para o seu auto-julgamento, eu recomendo ter uma perspectiva moral. Ou seja, julgar os outros do mesmo jeito que você quer ser julgado pelos outros e que você quer ser julgado por você mesmo. E aí você vai descobrir se você está levando uma vida onde você quer punir ou evoluir. Punir ou educar. Punir ou se conectar com as pessoas. E aí eu deixo a pergunta para você: é mau caráter ou é uma questão emocional? Eu prefiro entender que é uma questão emocional. O que não quer dizer que eu vou concordar com aquilo, não quer dizer que eu vou compactuar com aquilo, não quer dizer que eu precise adotar a pessoa por aquilo, não quer dizer que eu preciso levar para minha casa, virar amigo da pessoa. Não quer dizer isso. Quer dizer que eu, inclusive, posso me afastar de uma pessoa, mesmo chegando, sei lá, para responder essa pergunta. A pessoa é traidora, porque ela é mau caráter e tem questões emocionais. Quem é que, em sã consciência, fala: nossa, eu sou um traidor? A pessoa se viu pega por uma série de engrenagens mentais que fizeram com que ela tivesse um comportamento que causou dor no outro. É verdade, né? Então, eu posso descrever o comportamento como um comportamento que prejudicou alguém. Agora, dizer que ela é intrinsecamente malvada ou mau caráter é um reducionismo que faz a gente não pensar propriamente nas coisas. Acho que pelo fato de eu estar no consultório atendendo as pessoas, eu tenho uma tendência a olhar as razões, as circunstâncias pelas quais, inclusive, as pessoas traem outras. Os medos, as fantasias, os revanchismos, as impulsividades, às vezes a dificuldade de perceber o quadro global, a falta de flexibilidade, a dificuldade que a pessoa tem de olhar para os próprios sentimentos, de olhar para os sentimentos das outras pessoas. E aí ela vai tendo o comportamento que a gente entende como ruim, problemático e traidor, por exemplo. Isso não quer dizer que eu sou obrigado a concordar, ou querer, ou fazer, ou atrair, ou ser traído. Não é isso. Ou que eu vá gostar disso. Só quer dizer que eu vou me conectar com a humanidade da pessoa. Eu vou me conectar com aquilo que é tão humano quanto eu, para que eu não precise me colocar acima do outro, me desconecte do outro e passe a viver e sobrevoar no mundo dos deuses, onde eu me acho a pessoa mais incorruptível do mundo. Esse é o recado que eu queria deixar hoje, essa provocação. Feliz que vocês estão aqui me ouvindo, as pessoas estão me dando feedbacks que estão gostando do podcast. E semana que vem a gente volta com mais uma reflexão contemplativa. Me segue no Instagram, Fred Matos com dois T's, para conhecer outras coisas. Se você veio do Instagram, quando eu fizer a postagem sobre esse tema, vai lá comentar, participa, me dá feedbacks. Me sugira temas, que vai ser uma alegria também, tá bom? Um beijo, um abraço e tchau, tchau.
Esse podcast é produzido por Abrace.digital.